Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa reunião, né, de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do primeiro e segundo quadrimestre de 2023. Justificativa de ausência da Secretaria de Meio Ambiente, que, lembrando que todos os secretários foram convidados. Registrar também a presença do vereador Júlio Gore e do vereador Alex Brito. E vamos dar início, a apresentação vai ser feita pela Adriana Valéria, acompanhada pelo Edmundo Salles. Então está aberta essa prestação de contas, na hora que você quiser iniciar.
Boa tarde, presidente, boa tarde, Alex, e boa tarde a todos que estão aqui ouvindo e quem está acompanhando, né, pela internet, pelo canal aí da Câmara Municipal. Então, vamos começar a nossa audiência pública do primeiro quadrimestre e, em seguida, nós vamos fazer também do segundo quadrimestre, tá? Então, pela lei, né, de responsabilidade fiscal, a gente tem que fazer audiência pública de 4 em 4 meses. Né, e não conseguimos fazer a primeira, né, devido a várias situações, então a gente está apresentando tudo agora dentro do prazo estipulado pela lei. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre a execução orçamentária do município. Então, aí, a gente tem as receitas que foram arrecadadas no período de janeiro a abril. Tá? O total da receita aí foi em torno de 195 milhões. Né? O nosso orçamento estava previsto 625 anos. Então, nós já arrecadamos no primeiro período aí 195 milhões. Tá? Ainda falta realizar os 429 milhões. Aqui a gente também está demonstrando, né, o valor separado por receita corrente e receita de capital. Então, o nosso maior valor está entre as receitas correntes. Né, no período, a gente teve um valor pequeno, aí, de 144 mil só de receita de capital. Então, graficamente, né, apresentando para vocês aí o montante aí da receita, né, que foi recebida pelo município nesse primeiro quadrimestre. Então, a nossa maior parte está entre as transferências correntes, né, transferências vindo da União e do Estado, que é esse azulzinho aqui, essa receita aqui são as tributárias, essa daqui são as deduções, né, que a gente, desse montante todo, tem esse valor aí, 9% de dedução. E o verdinho são as outras receitas que a gente recebeu no município. Então, 64% da arrecadação é das transferências correntes vindo da União e do Estado. Dividindo, né, essas transferências, então a gente tem aqui a nossa maior parte é o ICMS, que vem do Estado, 45%. Depois a gente tem o FPM vindo da União, 15%, 10% do Fundeb, né, e temos 7% aqui, pela cor aqui eu não estou conseguindo identificar, ou parece que é o IPVA, e 12% aqui é o CEFEM. Então, são as nossas maiores arrecadações aí das transferências correntes. As receitas tributárias são as receitas arrecadadas pelo município, então são as receitas próprias. Né, a nossa maior arrecadação é do ISS, que é 69%, depois a gente tem o IPTU aqui de 14%, 6% de imposto de renda. E os demais aqui é taxas e o verdinho aqui é o ITBI. Então, as tributárias do município, a maior arrecadada é o ISS, com 69% aí da arrecadação. Então, essa é a divisão aí, graficamente, das receitas tributárias do município. Não sei, deixa eu ver aqui. Acho que vai melhorar a cor, né? Então, graficamente, aqui a apresentação das outras receitas. Então, a gente tem a receita corrente e a receita tributária e as outras receitas. Então, a gente tem aqui, a maior parte aqui dessas outras receitas é receitas patrimoniais, né? São as receitas de aluguel, de concessão, de rendimentos. Então, são as receitas patrimoniais do município. Essas aqui são as de contribuições. Essa daqui é outras receitas correntes, aí picadinho. E a nossa outra receita de capital. Tá? Ela representa aí 2%, que a gente recebeu só 144 mil. Agora a gente vai falar sobre a despesa, como que foi executada a despesa aí no período de janeiro a abril. Então, a gente tem aqui dividido despesa corrente e despesa de capital. Então, a nossa maior despesa de capital ficou em torno de 136 milhões, a de capital 12 milhões. Então, no total aqui de execução de despesa foi 148 milhões, menos os 195 de receita que a gente recebeu, menos essa despesa aqui. Então, a gente tem aqui um valor, né, resultado dessa operação de 46 milhões, né, do que recebemos e do que a gente executou de despesa, né, que a gente empenhou aqui do período de janeiro a abril. Então, graficamente, a representação da despesa corrente. Então, a nossa despesa aqui é de pessoal, né? Outras despesas... Não, essa aqui é outras despesas correntes. A de pessoal é essa aqui, verdinho, tá? Que está em torno de 46%, é dentro do quadrimestre, tá? 3% aqui é amortização da dívida, 6% aqui é o que foi despesa de investimento, e esse 1% aqui é juros e encargos da nossa dívida. E 44% são as demais despesa corrente aí que a gente tem de custeio do município. Aqui eu tenho esse resumo, né, dessa execução orçamentária de receita e despesa do período, né, de vários períodos, de vários exercícios, na verdade. Então, aqui no exercício, nesse quadrimestre aqui, de 23, a gente tem esse superávit aqui de 46, que é o que a gente recebeu no período, menos o que a gente gastou no período, totalizando aí os 46 milhões. Aqui a gente tem esse, graficamente, né, essa representação, para ficar fácil de visualizar, né? Então, tudo que é azulzinho aqui é receita. Então, a gente tem desde o período de 2016, então a gente consegue visualizar a evolução de arrecadação do município. Aqui só está representando um quadrimestre. Aqui também é todos os quadrimestres de 2016 até 2023, referente ao quadrimestre. Então, em 2023, a gente recebeu isso e teve esse gasto com esse resultado. E em comparação ao mesmo período de cada exercício, 2016, 2017, 2018, até o 2023. Então, A gente tem aqui uma demonstração, tanto de evolução de receita e também como de execução de despesa. E o resultado aí positivo do período de cada exercício. Agora a gente vai falar sobre a gestão fiscal. Então, no primeiro momento, a gente fez um resumo, né, da execução, do recebimento da receita e do gasto, né, da despesa. E agora a gente vai falar sobre a gestão fiscal, né? Os limites aí definidos pela lei de responsabilidade fiscal e a apuração dos índices aí de pessoal, como da dívida consolidada, concessão de garantias e operação de créditos. E esses índices, eles são apurados através da receita corrente líquida do município. Como que se obtém essa receita corrente líquida, né? Então, aqui a gente tem a planilha, né, dos 4 meses e quais são as receitas que fazem parte desse cálculo, né? A gente tem as receitas tributárias, de contribuição, patrimônio, serviço. As transferências não são todas, né? Só o FPM, o ICMS, o IPVA, transferência do Fundeb, do Cefem, receita de convênio quando tem, algumas outras receitas, algumas outras transferências e outras receitas. A gente conseguiu disseminar algumas aqui para vocês terem ideia detalhadamente de algumas. Então, chega aqui no valor da receita corrente líquida desses 4 meses e as deduções que são feitas para poder chegar ao resultado aí da receita corrente líquida do período, que foi 195 milhões. Dentro da receita corrente líquida, né, a gente apura aí o nosso índice de despesa de pessoal, que é de apurado dos 12 últimos meses. Então, a gente tem que pegar de dezembro, de fevereiro do ano anterior até o janeiro de 23 e assim por diante. Então, dos 12 últimos meses desse quadrimestre, a gente apurou o nosso índice de folha aqui do município, né? Esse aqui é só do executivo, 36,88%. Então, o nosso índice de folha em relação à receita corrente líquida é esse percentual aqui de folha. Aqui é a representação de maio de 21 até abril de 22, que é o período do quadrimestre, os limites aí permitidos pela lei. Então, nós estamos abaixo, né, dos limites aí que são os limites legal estabelecidos pela lei. Então, nós temos aí o limite de 90%, que é o 48%, o prudencial 51% e o limite legal, que é 54%. Então, a gente está com 36,88%. Ó, passei demais. Aqui é representação graficamente dos 12 últimos meses da evolução da despesa de pessoal, né, dos períodos, né? Então, aqui é a receita. Essa aqui é a receita? Porque ficou a série ali, né? Acabou que ficou sem mudar aqui. E esse aqui é o que representa a despesa de pessoal com relação à receita corrente líquida. Então, o azulzinho é a nossa receita e o vermelhinho é a despesa de pessoal dentro do período de janeiro a abril de cada exercício que está aqui. Então, 2023, a gente tem aqui o valor desse período aqui que representa, né, 36,88%. De despesa com o pessoal do executivo. Esse outro quadro é da dívida consolidada do município. Então, é a nossa dívida de longo prazo, né? Então, a gente tem hoje, dentro do período do quadrimestre, a gente tem essa dívida, né, de 46 milhões aqui. Então, a gente tem a dívida de 27, tem os que é o, as contratações aí de operações e os nossos parcelamentos. Né, a gente tem parcelamento de INSS, de PASEP e o parcelamento da CEMIG e os precatórios. Então, aqui existe uma demonstração com que a gente tem disponibilidade bruta do, do município nesse quadrimestre. Isso é a fins de apuração de percentuais aqui dentro do que é estipulado por lei, se a gente pode ou não contratar alguma operação de crédito. Então, por isso que existe esse quadro, né? Então, dentro do período, a gente tem essa disponibilidade de caixa, mas aqui inclui tudo, né? Inclui todos os recursos do município, vinculados ou não, alguns haveres financeiros e os diminui dos restos a pagar. Então, a gente tem aí a apuração dessa dívida com relação a esse resultado aqui de receita corrente líquida. E, então, aqui, pela resolução do Senado, a gente tem a possibilidade, caso precise, de contratar alguma operação de crédito. Então, esse quadro faz essa demonstração. Então, hoje, a nossa dívida consolidada de longo prazo representa esses 46 milhões aqui. Tá? Se a gente fosse pagar, se a gente fosse liquidar isso tudo de uma vez, a gente teria caixa para isso. Só que esse caixa aqui é no montante todo do município, de todo o recurso. A gente tem recurso vinculado, que não é permitido pagar, mas é só para poder apurar o índice. Então, é só o quadro é feito dessa forma só para fins de apuração de índice. Tá, ele está aqui dentro desse meio aqui. Então, graficamente, é a representação daquele quadro lá, desde 2015. Então, a gente tinha aqui uma dívida e uma disponibilidade. Então, em 2015, a gente não tinha disponibilidade nenhuma para pagar a dívida. A nossa dívida estava muito maior do que a nossa disponibilidade. Aí a gente ficou assim durante dois períodos, aliás, dois períodos. Depois, em 2017, deu uma melhora. Depois, em 2018, a situação inverteu e ficou até um pouco agravante, porque a gente ficou aqui negativamente, né? Depois, em 2019, a gente veio melhorando a questão da nossa dívida em relação às nossas disponibilidades. Então, hoje a nossa disponibilidade é talvez aqui quase três vezes maior do que a nossa dívida. Então, aqui é uma evolução da nossa dívida desde 2015. Como que a gente vem operando essa dívida?
Mas quando você está mostrando, então, 13 milhões, 14 milhões de dívida. 2015?
Isso.
13 milhões?
Isso. 8 milhões?
7, 5.
Isso.
24, aí depois agora está em 40.
Aqui em 20 milhões. Foi, né, aí foi feita a operação de crédito.
Que a dívida foi para 55 milhões.
Isso, aí aumentou. E aí a gente vem liquidando, né? Amortizando a dívida. E a nossa arrecadação, ela melhorou. Né, de 19 para cá, ela vem subindo. Né?
Entendi.
Então, é por isso que, graficamente, né, a representação aqui é melhor. Tá? A dívida é maior, mas a arrecadação também é maior. É dentro do resultado, dentro da, da gestão fiscal, a gente tem o nosso resultado primário, né, que é feito o cálculo, né, das receitas primárias menos as nossas despesas primárias. Esse resultado primário é exatamente a receita menos as nossas receitas financeiras. Então, são as nossas arrecadações menos as receitas financeiras, diminuindo aí das despesas, que também é exceto as despesas financeiras. Então, aqui é a representação do nosso resultado primário. Então, as nossas receitas fiscais de capital, corrente de capital, e aí a gente exclui, né, dessa receita tudo que a gente teve financeiro, né, aplicações financeiras e a dedução do Fundeb. Então, a gente tem um resultado primário aí de 190 milhões, né, aproximadamente 190 milhões. E as nossas despesas fiscais também. Então, a gente tem a receita corrente, a despesa corrente e a despesa de capital, menos os juros e as amortizações da dívida. Então, a gente tem aqui a nossa despesa fiscal, né, a nossa despesa primária de 142 milhões. Então, o nosso resultado primário aqui é de 48 milhões dentro do nosso primeiro quadrimestre. Esse gráfico aqui representa a nossa arrecadação, né, de vários períodos, né, de vários exercícios. Então, esse período aqui é o primeiro quadrimestre de 2023, né, o que a gente arrecadou em torno do nosso período aqui do quadrimestre. Esse roxinho aqui é a evolução da receita. Então, em janeiro, a gente recebeu perto aqui de entre 48 milhões a 52, depois teve uma caída em fevereiro, março aumentou, depois diminuiu um pouquinho em abril, totalizando aí os 195 milhões do primeiro quadrimestre. E os outros períodos, né? Aqui tem o período de 22, período de 21, esse período aqui que é o de 20. Então, tem desde 2017, né? O 17 é o primeirinho aqui embaixo, conforme a cor aqui da legenda. Mas o de 2023 é esse pedacinho aqui. Passei demais. Isso é verdade. Bom, aqui, no segundo quadrimestre, eu tenho a evolução desses quadros aqui. Aqui é a arrecadação geral do período do executivo, consolidado com a Câmara. Eu vou passar para o segundo quadrimestre, e aí a gente detalha melhor esses quadros, porque eles vão estar lá também, já incluindo o período todo, acumulativo, tá? Isso. Os 6 meses, os 8. Isso. Você coloca o segundo slide, fazendo favor? Porque senão vai ficar repetitivo, depois a gente vai repetir a mesma. O importante era vocês visualizarem o primeiro quadrimestre, a execução orçamentária e a gestão fiscal. Então, no segundo quadrimestre, essa é a execução da receita do segundo quadrimestre. Então, é do período de maio até setembro, 30 de setembro. Tá? A gente tem aqui a nossa receita corrente e a nossa receita de capital. Então, totalizando aí no período de 209 milhões. Tá? A nossa receita corrente foi em torno de 228 milhões. A receita de capital, 1 milhão 180. E aí a gente tem as deduções do Fundeb, então gera aí esse líquido aí de 209 milhões, tá? Acumulado até o período foi 404 milhões. Ainda falta, com relação à previsão do orçamento, é ainda arrecadar 220 milhões até dezembro. Então, aqui a gente tem o nosso, a representação gráfica, né, das receitas correntes do município. Então, aqui, do período, 63 milhões de transferências correntes, que é da União e do Estado, acumulado 63%. E acumulado de janeiro até setembro, então, representa aí um montante de 64% da arrecadação do município é transferência vindo da União e do Estado. Até maio, até setembro. Sim.
Adriana.
Boa tarde.
Senhor Edmundo, né? Transferência do Estado.
Ah, desculpa.
Os 16 milhões já foram depositados na conta da Prefeitura? Da habitação, do projeto que fez?
Não, ainda não.
Está
tá correndo, né, o processo ainda.
BDMG?
Não, porque
ontem eu falei dele aqui, eu estou querendo só uma confirmação. Porque tem gente que duvidou na hora que eu falei. E os 16 milhões da habitação, população, aqui, ó. A gerente falando, o diretor está aqui presente, nós estamos perguntando, que nós falamos na tribuna. E os 16 milhões para habitação ainda não foram, nós vamos solicitar mais informações, e foi confirmado aqui, não tem os 16 milhões ainda na conta da Prefeitura para habitação.
Ainda não.
Um nó na garganta de quem está esperando, porque está fazendo as casas, está trabalhando lá, eu estou vendo, a obra está saindo, quem está pagando? Está tirando dinheiro de onde? Está tendo desvio de dinheiro?
Não.
Quem, ó, tô falando, está tirando de algum lugar e pagando com o construtor? Porque a empresa está lá fazendo. Como que ele está pagando? Como que ele está recebendo?
É porque tem a parte que é do município, né? Vai
então,
arcar com...
nós temos que saber o que está acontecendo com esses 16 milhões. É um incômodo muito grande, porque é a espera de décadas. E eu vejo que o meu amigo Curuzu aqui também, nós vamos ter que arregaçar as mangas junto, Curuzu. Conte comigo, com o Júlio Gore, oposição do governo, para a gente lutar para esses 16 milhões chegar, porque eu não quero ver você chorando aqui, nem decepcionado com o Ângelo Oswaldo, não. Tá bom? Tamo junto.
Só retificando aqui, é porque aqui está de maio a setembro, mas, na verdade, o quadrimestre é de maio a agosto, tá? Então, voltando aqui na representação gráfica, então, aqui são as receitas tributárias, são as receitas próprias do município. Então, no período de maio a agosto, foi 25% da arrecadação é de imposto próprio, e no acumulado de janeiro até agosto é 24%. E depois, aqui tem a representação dessa dedução de receita, né? Então, do montante que arrecadou, esse valor aqui representa o que é deduzido, e o verdinho são as demais receitas que chegam para o município, outras receitas que chegam para o município. Da transferência corrente, né, que é a nossa maior arrecadação representada aqui no anterior, nós vamos detalhar aqui também graficamente para melhor visualização de todos. Então, 49% dessa arrecadação aqui do período é de ICMS, também acumuladamente é o ICMS, ele representa 47%. No período representa 49%. Depois são a arrecadação aqui do FPM, né, que é da União, representa aqui 15% no acumulado. Depois, alguém está querendo acessar aqui. Depois, esse 9% que é o recebimento do Fundeb, né, Aqui representa o CEFEM e aqui o IPVA. Então, o CEFEM representa 11%, 9% aqui são as transferências, as receitas da saúde, aqui são as receitas que chegam para a educação. E aqui são as outras transferências. Então, aqui é o que é feito, aqui é a representação do período, percentualmente do período, e aqui é a representação acumulado de janeiro até agosto, do que veio de transferência corrente. São as receitas vindas da União e vindo do Estado. Aqui é a representação da receita própria do município, né? As arrecadações próprias. Então, a nossa maior arrecadação é o ISS, né? O Imposto Sobre Serviço. Aqui representa 75% e no acumulado representa 72%. Depois a gente tem o Imposto de Renda, né? Que é 10%, e aqui no acumulado representa 9%. Depois vem o taxas, né? As taxas que a gente cobra de vários serviços, e o IPTU, que representa aqui 9% no acumulado e 6% no período. Então, o nosso ISS aí é a maior arrecadação tributária que a gente tem, tanto no quadrimestre como no acumulado. Oi? Não. Quando fechar o quadrimestre, o próximo quadrimestre, vai continuar sendo a representação mais ou menos próximo disso aqui. O ISS é a maior arrecadação de tributos do município. Talvez deva mudar um pouquinho o imposto de renda, deve aumentar um pouquinho, porque a nova legislação agora da retenção do imposto de renda, né? Então, talvez mude um pouquinho aqui o valor da arrecadação do imposto de renda. Aqui são as outras receitas, né? As outras receitas, receitas de serviços, as receitas de aplicações financeiras, de contribuições. Então, a nossa maior receita dentro dessa nomenclatura aqui, outras receitas, é a nossa receita patrimonial, são as receitas de aplicações financeiras, de aluguel e de concessão. Então, no quadrimestre, ela representa 59% e no acumulado representa 62%. Aqui é a nossa execução de despesa de maio até agosto, tá? Despesa corrente foi 176 milhões, despesa de capital 35 milhões. Então, acumulado no período foi de 312 milhões de receita corrente, de despesa de capital 48 milhões. Então, a nossa despesa, a nossa receita menos a nossa despesa, né, a nossa... Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para vocês verem. Não quer voltar. Gerou esse superávit aqui de 43 milhões. É porque eu não estou lembrando qual que é o valor da receita. Tinha que ir lá olhar, mas não quer voltar. Agora voltou. Então, aqui, ó, 404 milhões, né, menos... Os 360, a gente tem aqui os 43 milhões de superávit do período, do que a gente arrecadou, né, do que o município arrecadou e do que executou de despesa até esse período. E pela previsão que a gente tem, ainda falta ainda executar esse valor aqui de 313 milhões. Graficamente, a representação dessa despesa. Então, o nosso verdinho aqui é o nosso encargo de pessoal, encargos e despesa, a despesa pessoal e encargos. Então, no período, ele representa aqui 35 milhões. E no acumulado do período de janeiro até agosto, 39 milhões. É, as outras despesas, né, de custeio aqui do município representam 48%, né, da despesa executada e do acumulado 46%. E aqui é a nossa amortização da nossa dívida, né? Então representa aí 3% da nossa despesa acumulada do município. Então aqui é o nosso valor, né, de resultado. Então, o que a gente recebeu de receita corrente, mais o que a gente recebeu de receita de capital, né, acumuladamente de janeiro até agora, foi de 404 milhões, menos as nossas despesas acumulativas de 360 milhões. Então, gerou aí esse superávit de 43 milhões. Aqui a gente tem esse resultado, né, desde 2016 para apreciação de todos e para análise, né, da evolução aí da execução orçamentária do município de Ouro Preto desde 2016 até o quadrimestre. Então, aqui também é até o quadrimestre, é de janeiro até setembro de 2016, e assim até o exercício atual. Aqui é o comparativo, né, o gráfico, né, desse comparativo da planilha anterior. Isso aqui foi eu que coloquei? Então, aqui, de azulzinho, é a representação da nossa arrecadação, né, do município. De vermelhinho, representa a despesa, né, e o verdinho representa o resultado entre a despesa menos a receita, né. Então, aqui em 2016, praticamente estava zero a zero, né? O que a gente tinha de receita é o que a gente gastou, né? O que o município gastou. Aqui a gente estava com uma despesa maior do que a nossa arrecadação, né? Aqui já começou a ter um pouco de resultado em 2019. E aí veio tendo resultado desde 2019. Momentos um resultado maior e momentos um resultado um pouco não muito representativo, né? Mas teve um resultado diferente desses períodos aqui, que aqui não teve resultado nenhum e aqui o resultado foi negativo. E esse comparativo, ele é o resultado até o quadrimestre. Então, é de janeiro até agosto de cada período aqui representado. Agora é a gestão fiscal, né? Como falei com vocês, a gente fez a primeira parte, é a representação da execução orçamentária. E agora a gente vai falar sobre a gestão fiscal, né? Alguns limites que são estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o limite, ele é extraído, né, através da receita corrente líquida, né? Então, a receita corrente líquida do quadrimestre, né, ele representa esses 205 milhões aqui, 62 milhões de receita tributária, 22 milhões de cota do FPM, 72, 76 milhões de ICMS. Então, aqui a gente tem detalhado as receitas que fazem parte do total da receita corrente líquida. Então, o subtotal disso aqui foi 228 milhões, menos algumas deduções, que é a do Fundeb e a emenda parlamentar, e algumas outras deduções. A gente tem aqui, então, a nossa receita corrente líquida, que é 205 milhões. Então, esse 205 milhões que é a base de cálculo aí para o cálculo de alguns índices. Né? O primeiro... Então, aqui, é, o gráfico, né, representando a receita corrente líquida. Então, é, quais são as nossas receitas maiores aqui? Então, a tributária, né, representa aí 24%, que é a nossa receita do município, então, que está incluído os impostos que o município arrecada, que a maior parte é ISS. Depois, aqui é o ICMS, que representa 27%. Depois temos o CEFEM, que representa 10%. E o IPVA representa 2%. A transferência do Fundeb representa 6%. O FPM representa 9%. Então, as duas maiores mesmo é o ICMS, que é a arrecadação que vem do Estado, transferência do Estado, e o nosso arrecadação própria do município, que é o ISS. Então, os 205 milhões, que é a receita corrente líquida do período, é para calcular os índices. Né? Um deles é a despesa líquida de pessoal do período. Então, aqui é a representação do percentual de gasto com o pessoal dos 12 últimos meses, né? Então, de julho, é, de julho de 2021 a agosto de 2023. É, então, os 12 últimos meses está 23,36. E aqui é os limites que são limitados aí pela lei, né? Então a gente está dentro do que é abaixo, né? Do que é permitido aí pela lei, né? Que é o 54% da receita corrente líquida pode ser gasta com o pessoal, que é o limite legal. A gente está com 36,36% com despesa líquida de pessoal. É, aqui, graficamente, né, representando essa despesa, que não está muito diferente do apresentado no primeiro quadrimestre. Né? Então, a evolução da nossa receita. E aqui é a nossa despesa de pessoal, né, de 2017 a 2023. Então, os 30, é, os 210 de despesa total de pessoal aqui, representada aqui pelo gráfico da corzinha vermelha, que representa 36% da arrecadação da receita corrente líquida aí do período.
Quanto que está hoje?
Você fala a receita corrente?
Não, o gasto.
Ah, o gasto, 36. Espera aí que eu vou voltar aqui. 210 milhões. Isso é o... De 2023, do período de
2020. E aí é por ano, né?
É por ano. 2020 foi 144 milhões. Em 2020, 144 milhões. Hoje está 210 milhões. É, aqui é o nosso, a nossa dívida consolidada, que representa a dívida de longo prazo do município, né? Então, aqui está incluída a contratação do empréstimo, né? E quando for contratado o empréstimo para as casas habitacionais, ele vai cair aqui também. o parcelamento do INSS, do PASEP e os outros parcelamentos que a gente tem, que é CEMIG e o precatório. Então, a nossa dívida até 31 de agosto, né, de 2023, ela está em 39.881, tá? E é o nosso disponibilidade de caixa desse período é de 145 milhões, né? Aí diminuindo as deduções, né? E aqui a gente tem os limites permitido aí pela legislação para contratação de novas dívidas de longo prazo, né? Se precisar de fazer operação de crédito, é através do nosso limite aqui. Então, aqui a gente está em torno de 6,8%. Então, a nossa dívida está muito pequena do que é permitido, entendeu? Então, a gente pode, se necessitar de fazer operação de crédito, a gente tem condições de fazer essa operação. Tá? Sem risco, entendeu? Graficamente, né, essa representação, né, da dívida consolidada desde 2015, né, até o período de agora, de 2023, 31 de agosto de 2023, então a nossa disponibilidade aqui com a representação da nossa dívida aí de 39 milhões de longo prazo. O nosso resultado primário, né? Então a gente tem as nossas receitas fiscais aí do município, que é dividido em corrente e capital, está em torno de 229 milhões, diminuindo aí a operação de crédito e as receitas, né, de operação de crédito, menos as receitas de aplicação financeira, menos o Fundeb, então a gente tem a nossa receita primária aí de 203 milhões, acumulado nos dois quadrimestres, né, de janeiro até agosto, 419 milhões. As nossas despesas de fiscais, né, no período aqui deu 204, então no quadrimestre, né, a nossa despesa superou a receita, né, então a gente ficou nesse déficit aqui de 1.491.000, mas no quadrimestre a gente teve superávit primário, né, da receita menos a nossa despesa em torno de 72 milhões. Aqui também é uma representação gráfica, né, da evolução da receita de vários períodos, né, desde 2017. E aqui é a nossa arrecadação, né, a nossa evolução de arrecadação no ano de 2023, né, no exercício corrente. Então, a nossa arrecadação de janeiro, fevereiro até agosto, né? Então, ela está em torno aqui, ela variou, né, dentro de 44 milhões, um pouquinho abaixo em junho, né, abaixo de 44, mas entre 40 milhões a 56 milhões aí foi a variação da arrecadação do exercício mensalmente aí até de janeiro a agosto de 2023. Esse quadro aí é a representação da arrecadação do CEFEM, né, desde 2012, tá, mensalmente, o que foi arrecadado. Então, aqui a arrecadação do município no exercício de 2023, então, janeiro recebemos quase 4 milhões, em fevereiro 5 milhões, março 4 milhões, abril 5 milhões, maio 5 milhões, Aí junho não veio arrecadação, julho veio 6 milhões e agosto veio 5 milhões. Sim.
Senhora Adriana, naquela apresentação passada aqui, eu perguntei sobre o CEFEM e estava dando a diferença, né, da arrecadação com que estava na informação nos jornais, etc. Conseguiu fazer o levantamento?
Eu lembro que vocês entregaram...
Eu entreguei um documento também, nós fizemos...
Você vai me falar, Edmundo? Porque eu lembro que você...
Estava dando a diferença de, acho que 17 milhões ou 18 milhões, um negócio assim, né?
Na verdade, acho que não, era...
Eu lembro dessa situação. Na verdade, não existe diferença naquele documento. O documento que estava apresentando o valor, se não me engano, estava aparecendo acho que era 85 milhões, uma coisa assim. Aquele valor é o valor bruto. E não é o total daquele valor que vem para o município, não. Parte daquele valor fica retido no Estado. Então, assim, a informação que você apresentou, ela é correta. Aquele valor lá era o valor do CEFEM referente às mineradoras que compõem o saldo que vai passar para o município, né? E parte daquele saldo fica no Estado. Então, a situação que a gente tem a esclarecer sobre essa situação é essa.
A MIG, pode ser que a MIG faz a divulgação já com desconto, né? Tipo assim, o que fica retido no Estado e algum meio de comunicação solta o bruto, né, o total, e dá essa, pode ser que aconteça essa divergência nos valores.
Se a gente for olhar na própria lei que trata da questão do CEFEM, tem essas participações lá. Então, só voltando, esclarecendo, o valor que está lá colocado correto, né, se eu não me falho a memória, acho que era 85 milhões. E parte desse valor que coube ao município girou em torno de 60 e poucos, uma coisa assim.
E você sabe me dizer também sobre o escritório que a prefeitura está contratando para fazer todo esse resgate daquele CEFEM desde o início, que tem a previsão de 1 bilhão e 500 milhões, se já está acontecendo para o município?
Já está acontecendo. Foi contratado, né, o escritório. E eles estão fazendo a apuração. O município ainda não pagou nada para esse escritório, porque eu acho que isso vai ser só depois, quando finalizar mesmo o processo. Mas eu sei que eles já estão trabalhando nessa situação de verificação sobre essa questão da exploração do minério. Do minério mesmo. Dessa compensação do CEFEM.
Eu só queria saber se já tinha pago, que o escritório foi contratado.
Não, ele não foi pago ainda. Ele vai ser só quando finalizar o processo.
Certo.
Quando finalizar o processo é que vai ter... O pagamento para o escritório.
Eu não sei se vocês acompanharam a Câmara, o mandato aqui, a gente fez um documento para o Tribunal de Contas, que nesse contrato desse escritório estipula 8% de tudo que arrecadar para o escritório. Então, a cláusula está amarrada e até o Tribunal de Contas já achou muito estranho, porque é um valor muito vultuoso, vai dar 120 milhões de comissão para um escritório. Né?
Então, a particularidade do contrato em si, eu não sei. Eu sei que foi contratado. Tanto que o contrato, não, ele realmente não tem um valor certo.
É o maior absurdo dos absurdos que o senhor Diogo Ribeiro, senhora Crovimara, a política ouropretana, né? Senhor Ângelo Oswaldo, está fazendo com Ouro Preto. Viu, população que está assistindo esse vídeo? A contratação daquele escritório que nós denunciamos no Tribunal de Contas, Ministério Público, e tem que ser revisto esses valores de percentual, porque é muito fácil, né? Tem um grupo muito interessado nisso. É desde 1980 que está para arrecadar isso aí, gente. Ó, o CEFEM que está atrasado. 1980. É 1 bilhão e 500 milhões que já fizeram o cálculo. E toda hora que cair dinheiro na conta, o escritório tem uma porcentagem de 8%. Se não tiver intervenção do Tribunal de Contas, rápido, dentro desse município, na Secretaria da Fazenda, nesse contrato que foi feito para prejudicar a população, enriquecer famílias por várias gerações dentro de Ouro Preto. Essa é a verdade. Tem política, dedo de político bandido nesse contrato do CEFEM.
Essa particularidade eu não sei. Então, aqui... Então, aqui é a nossa arrecadação do CEFEM do período, né? Então, esse ano chegou aí os 35 milhões de arrecadação do CEFEM. Então, graficamente, né, a representação aqui do CEFEM, do exercício de 2012 até 2023. O exercício de 2023 é até o período, né, de agosto, então de janeiro até agosto, ainda tem ainda mais 3 meses, 4 meses, né, para poder finalizar o exercício. Então, até o momento, foi 35 milhões. E aqui são os exercícios anteriores com a sua arrecadação, né? Então, 2022 arrecadou aí os 66 milhões. Então, com relação àquele, né, o que a Amig falou, dos 85 milhões, parte fica no Estado e o restante veio para o município, que é os 66 milhões aí que foi arrecadado em 2022. Então, não existe a diferença dos 17 em termos, não, porque ficou no Estado. Teve arrecadação total, parte fica no Estado e a outra parte vem para o município.
Teve aquela parcela, acho que 2018, que não foi não estava sendo repassado para o município, né? Que ficou, né? Que,
2018?
Foi 2018 que...
Não, 2018 arrecadou tudo direitinho.
Qual que o governo do Estado não estava repassando?
O Estado não passou o FPM, não, o ICMS,
esse,
o parte do Fundeb.
Isso.
E parte do IPVA.
Isso. Você quer falar?
Houve um questionamento aqui sobre a ausência de repasse por parte do Estado referente a 2018 e foi colocado que talvez fosse o CEFEM. Mas o que se... De fato, é que referente a 2018, houve não só... Acho que teve a última parcela de 2017 também e o primeiro quadrimestre de 2018, que foi a partir do governo Zema que parcelou essa dívida do Estado e que vem pagando. Começou o pagamento em 19. Então, era referente a isso, parte do Fundeb, parte de ICMS e parte de IPVA. Então, o governo, na época, represou esse recurso de direito dos municípios, não só de Ouro Preto, mas todos os municípios do Estado. E, por intermédio houve um acordo, né, junto à MM, e o governo Zema veio quitando essa dívida, houve o pagamento em 30 parcelas a partir de 2019. Então, já foi, recebeu esses recursos no decorrer de 19, 20, acho que um pouco em 2021.
Pode. Aqui é a execução, né, orçamentária, é um resumo, né, da execução orçamentária do período desde 2013, né, até o período de 2023. Então, aqui a gente tem 10 anos aí de execução orçamentária do município. Então, a gente tem aqui a receita, menos as despesas de pessoal, menos as outras despesas correntes, menos o investimento, amortização da dívida. E aí a gente tem aqui o resultado, né, da despesa e depois o resultado líquido aqui orçamentário. Então, o que arrecadou menos as nossas despesas. Então, em 2023, a nossa receita arrecadada até o momento aí é os 404 milhões, menos as nossas despesas, que dá 360 milhões. Então, nós temos aqui o nosso superávit aqui de 43 milhões. Tá? Esse aqui é consolidado, essa informação aqui. Então, é a execução do município e do legislativo. Então, é do município todo. É do executivo com o legislativo. Aqui é a execução só do executivo, só da prefeitura. Tá? Então, é o resultado só do executivo. Então, gera aqui os... Mas tem igualzinho aqui, ficou errado.
O 2023, que nem foi observado ali, os valores estão idênticos, tanto consolidado quanto executivo. Isso se deve ao fato de que a Câmara, até a presente data, ela não ainda conseguiu repassar os movimentos dela referente a 2023 para serem consolidados na base da Prefeitura. Então, por isso que o valor apresentado são idênticos referente a 2023 em função disso. Quando a Câmara conseguir encaminhar as informações para a Prefeitura, a gente consolidar, aí a gente vai conseguir separar, demonstrar o efetivo consolidado geral da execução de 2023 e, embaixo, subtrair a execução da Câmara, a gente vai ter o resultado somente do executivo referente a 2023.
Mas esse prazo, ele pode ser repassado todo mês ou pode ser até o final do ano que passe tudo junto?
Não.
Tem que ser mensalmente?
O prazo é após o encerramento de cada mês, tem que estar encaminhando. Parece que a Câmara está com um problema de sistema, né? Então, onde que está gerando esse contratempo?
A palavra é a do Júlio Gore.
Inclusive, ontem, na Tribuna Livre, no finalzinho, quem estava aqui assistindo, nós falamos do documento que nós mandamos para o Zé do Binga. Esse pode ser um entrave de 16 milhões. A senhora pode falar no microfone, por favor, senhora Adriana?
Na verdade, a gente precisa de tirar uma certidão.
Certo.
Né? E essa certidão ela só é liberada após o envio do SICOM, né? Que as informações enviadas para o tribunal. Então, a gente estava tendo... o exercício de 2023 ele foi um exercício muito complexo, porque o tribunal ele fez uma mudança muito grande em várias informações. Né, mudou várias fontes de recurso, então a gente teve aí uma dificuldade toda para poder fazer essa movimentação do envio do SICOM para o tribunal. Mas o município, a prefeitura, ela já conseguiu enviar todas as informações para o tribunal até a presente data, só que a Câmara ainda não conseguiu enviar.
Entendi.
Então, aí, com isso, a gente não consegue a certidão, porque a certidão ela é do município, então é a informação consolidada.
É o que a gente estava suspeitando desde o início. Esse entrave pode atrapalhar a execução, a Câmara Municipal, população. Senhor Zé do Binga, o presidente da atual gestão, tem que resolver esse problema rápido. Tem muita gente sendo enganada até esse momento. Está prometendo muita casa popular e a Casa Legislativa não conseguiu resolver o problema do sistema SICOM. Vai dar tempo de entregar esse tanto de promessa de casa popular, gente? Prefeito iludindo população, prefeito iludindo vereador da moradia. É, prefeito. É, Zé do Binga. A sua gestão não pode ficar marcada com uma situação dessa. Você já parou? O Ângelo vai jogar tudo no seu lombo, Zé do Binga. Eu tenho certeza que o senhor está assistindo essa prestação de contas. O Ângelo Osvaldo, se não conseguir entregar essas casas, todo mundo dos movimentos sociais, do Sem Teto, Sem Terra, Ocupação Chico Rei, o vereador Curuzu, eu também, nós vamos ter que ir para cima do senhor, com tudo. Porque nós já estamos cobrando isso, já tem antes dessa reunião, antes de ontem, é muito tempo já cobrando. O senhor tem que resolver isso aí, que gaste dinheiro para contratar o maior especialista, uma assessoria para resolver isso rápido. Mas o que está acontecendo aí, gente, pode causar uma frustração muito grande em todos que estão aí na fila de espera de casas, nessa lista que já saiu em grupos aí, ó. Essa lista que está rodando Ouro Preto inteiro, essas reuniões de moradia que pode estar iludindo a população, que pode ter um levante popular contra o prefeito, contra essa casa popular, contra até mesmo o Curuzu, se ele não tiver muito jogo de cintura. Então, Curuzu, ele estava aqui, ele não está mais. Fique esperto, porque a bomba pode estourar no senhor e a população está com toda a razão de se rebelar, como diz o Ângelo Osvaldo. Se o governante não está atendendo, a população... população tem todo o direito de se rebelar. Então, vamos resolver isso, Zé do Binga. Não saia dessa gestão manchada que não conseguiu liberar as casas populares. Nós vamos, se Deus quiser, comemorar aqui, igual nós comemoramos no dia que assinou esse projeto de empréstimo de 16 milhões. Né, Curuzu? Tem alguma coisa para dizer aqui, Curuzu?
Não, é o seguinte, se com os 16 milhões ou 100, vai sair muita casa, eu confio nisso. Porque ou casa, ou muita casa, ou muito lote urbanizado, ou os dois. Porque a prefeitura está trabalhando também com essa ideia, vereador, de fazer a doação de lotes urbanizados. E, além disso, tenho Minha Casa e Minha Vida. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O faixa 1 é o que mais interessa, né, porque é o que atende a população de baixa renda. E o governo federal está despejando dinheiro. A prefeitura que se preparar, que tiver condições de trazer o recurso, não vai dar conta do prefeito de fazer tanta casa quantas o governo federal vai disponibilizar em recursos para ser feitas aqui, entendeu? Então, os 16 milhões, claro que ajudam, né, dá para fazer mais um tanto de casa. Mas tem condições de fazer, mesmo sendo os 16 milhões, até porque apareceram, sim, nem se contava com isso. Né? Foi em função. Precisa, então, em função. Não, claro que precisa. Não. Só dizer assim, porque senão as pessoas podem desanimar, vereador. As pessoas podem desanimar, entendeu? Ouvir, falar, ah, não adianta. No passado fizeram muito isso comigo. E nos prejudicou demais. Aliás, prejudicou o povo demais. Porque alguns tentavam desanimar, ah, não vai sair nada, isso é enrolação, é politicagem, e o povo deixava de participar, e as casas saíram, lá no alto, só na Vila Alegre foram 96, em Cachoeiro, em Antônio Pereira, 34, mais umas 50 foram feitas espalhadas, Salto, Santa Rita e tal, entendeu? Então, assim, só esse cuidado, porque senão a gente cria, né, desanima o povo, quando nós precisamos, na verdade, animá-lo a participar, para cobrar, para pressionar, se necessário, né, se necessário, entendeu? Só essa... Eu sei que você não fez com essa intenção. Não é? Não, vou colocar.
Os colegas vereadores, a gente tem que se atentar.
Mas é um assunto que diz a meu respeito, né? Se eu
sim,
não vier aqui para
defender. Eu entendi, vereador. Só que a gente tem que se atentar à prestação de conta, pedir que continue a prestação de conta, porque esse assunto, com todo respeito, o Edmundo. E a Adriana, acho que não tem condições de responder para os senhores.
Não, mas é porque não. O assunto, gente, não, a reunião é transmitida. Não é transmitida essa reunião? Sim. As pessoas estão assistindo lá.
A gente está confundindo a cabeça da população dessa maneira, gente.
Não. E o vereador Júlio Gólio pôde falar o tempo que ele quis a respeito deste assunto. Me afeta diretamente. Então, só por isso que eu vim aqui.
Mas no final, vereador, deixa eu fazer a apresentação, eles vão fazer as considerações. Antes de eu encerrar, eu te dou a palavra para o senhor fazer as suas, suas considerações, para a gente não misturar um assunto que diretamente não tem a ver com a prestação de contas, só isso. Mas no final, eu te dou a palavra para o senhor fazer as suas considerações. Tranquilo. Tá bom?
Valeu.
Continua a apresentação, por favor.
Então, aqui então a gente tem esse resumo, né, da execução orçamentária consolidada e do executivo. Como foi explicado aqui, né, o resultado do executivo e consolidado está o mesmo em função da não consolidação das informações do legislativo, que foi o Edmundo lembrou, porque eu realmente estava esquecendo dessa situação, por que estava igual. É porque realmente a gente não recebeu ainda a informação de consolidação. Aqui, então, é o resumo, né, graficamente, é a representação graficamente daquele resumo. Então, aqui é a receita, né, do período de 23, né, são 10 anos aqui de execução, né, desde 2013 até 2023. Né, então, é essa evolução aqui de arrecadação. O 23, lembrando que é de janeiro até agosto. Aqui é a nossa despesa de pessoal, né, do executivo. Então, também representado aí os 10 anos, né, 10 exercícios, e o exercício de 2023. Então, a gente consegue visualizar aqui, né, a evolução dessa despesa. A nossa despesa corrente, né, do período. Né, então, é a receita lá, menos a despesa de pessoal, menos essa despesa corrente. Também aqui temos, né, a evolução de 10 anos, né, do período. E também o que foi investido, né, a despesa de investimento aqui, né, o que foi gasto com investimento para o município, né, também de 2023, de 2013 até 2023, né, que são as despesas aqui de capital. Então, tem essa evolução aqui de gastos, né, do período. Também aqui a evolução da nossa dívida, né, do período, né, de 10 anos, né, a representação dessa amortização dessa dívida, né, o pagamento dessa dívida que a gente tem aí de longo prazo. E aqui o nosso resultado orçamentário, né, então, a receita menos essas despesas todas que eu mostrei graficamente, chegou esse resultado aqui. Então, essa linha aqui representa a evolução do resultado orçamentário do município, né? Desde 2013. Então, ela tem aqui esse valor de resultado orçamentário. Então, até o momento, temos aqui um resultado superávit de 43, quase 44 milhões de superávit de resultado orçamentário, né? Da receita menos a nossa despesa, a receita arrecadada menos a despesa executada. Então, gera essa evolução aqui de 43, de superávit de 43 milhões, quase 44. Então, essa foi a nossa apresentação da execução orçamentária do município do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, e depois do segundo quadrimestre, de maio até agosto. Né? Aí o próximo quadrimestre a gente apresenta em janeiro de 2024. Então, eu agradeço a todos, e se tiver alguma dúvida, eu posso tentar responder. Caso contrário, a gente responde numa outra oportunidade. Agradeço, muito obrigada.
Finalizou. Aí vai abrir a palavra, então agradeço Adriano Edmundo. Vou abrir a palavra se algum vereador tiver alguma pergunta, questionamento a respeito da apresentação da prestação de conta da Prefeitura do primeiro e segundo quadrimestre de 2023. Está aberta a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Júlio Gomes.
Senhora Adriana, na apresentação da senhora, o município está cumprindo a lei de estar em contratação, né, de pagamento da folha de pagamento, está com 36% ou 38%.
Para a gente olhar. É em torno desse valor, de 30 e poucos por cento.
30 e poucos, né? Só para a população que está assistindo lá nos, entender, está 36 ou 38, porque eu estou de longe aqui, eu vi mais ou menos isso.
É o índice apurado dos 12, os 12 últimos meses, né?
Certo. E pode acontecer, então, o prefeito pode usar até 54% da arrecadação.
Ele pode, para ele pode
pagar,
atingir esse índice.
Ele está hoje lá, está 30, vamos lá.
36,6.
Certo.
36,36%.
Então,
a despesa,
de pessoal
representa 36,36% da receita corrente líquida.
Certo.
Tá? O município pode chegar até 5, é o limite legal, até 54%.
Certo, 30 e o Renato, que é bom de matemática aqui, isso aí dos 600 e a previsão é 625, né? Milhões, não é isso, Renato?
É.
600 dá
só
quantos?
Só que a receita corrente líquida não é esse valor.
Só para a gente ter uma média aqui, dá para contratar muita gente ainda, porque pode chegar até no... A lei permite, o limite legal é de 54%. Então, a população tem que ficar de olho nessas contratações que o município pode fazer da agora para frente, que ele ainda tem um limite muito grande ainda, gente, devido à arrecadação estar muito positiva. E na próxima, a previsão é mais de 735 milhões. Agora, para e pensa, o município pode gastar quase 400 milhões com folha, gente, na próxima. Então, o Ângelo Oswaldo pode fazer muita loucura ainda dentro desse Ouro Preto. Obrigado.
Agradeço, vereador Gil Gore, vereador Luciano.
Boa tarde a todos e todas. Queria pedir desculpa primeiramente aí pelo atraso, né? Hoje eu estive no distrito de Santo Antônio do Salto e eu confundi. Eu agradeci o vereador Renato, que me lembrou dos horários. Eu achei que era às 16 horas e era às 14 horas. Então, para me retornar, estou sem almoço até agora, vim direto para cá. Mas... E uma pergunta que eu faço, né, é referente até motivada pelo pessoal do Salto. Por quê? E já é até a segunda vez que eu faço na prestação de contas de vocês. Todos nós vem escutando aí várias mentiras do prefeito, né? E ontem ele fez uma entrevista na rádio, ou mandou uma gravação para a rádio, rebatendo a população lá, né? E em várias discussões dele lá, com alguns moradores, ele fala que não tem dinheiro nenhum do que ele empréstimo, que foi contraído em 2020, né? Teria como voltar e mostrar para a gente quanto que tem em caixa ainda? Por favor.
Ela está ali no bolo dos 45 milhões.
Oi?
É, detalhadamente, eu não tenho essa demonstração desse valor dos 45 milhões que foi... Não,
o que resta em caixa hoje?
Então, o que resta em caixa, ele está aqui dentro dos... Ele está lá dentro da dívida consolidada aqui, ó. O que tem ainda em caixa do empréstimo adquirido, né, dos 45 milhões, ele está aqui dentro dessa disponibilidade aqui. Eu não me recordo qual é o valor certinho, não. Eu acho que está perto de 10 milhões ainda que ficou sobrando. Alguma coisa assim, é 10 ou 11 milhões. Esse valor está lá ainda...
Porque o que ficou foi perto de... 11.589.000. E gastou um pouco, né? Então você acha que ainda tem em torno de 10 milhões, mais ou menos,
mais
em caixa?
Mais ou menos ainda. Uhum. Entendeu?
É possível, condutor, fazer um requerimento para a secretaria, vem o valor certinho? Eu tenho que especificar o número da conta, alguma coisa assim, ou só falar referente ao empréstimo?
É possível, sim, essa informação. Mas, assim, essa informação é informação disponível no site do Tribunal de Contas. E não é assim, não sei se vocês conhecem, né, o Tribunal de Contas, toda vez que a gente envia o SICOM e atualiza a base do Tribunal, essa informação é atualizada. Então, lá a gente tem o portal fiscalizando com o TCE, você tem a contabilidade toda exposta ali. Mas, assim, se o senhor achar mais fácil fazer via requerimento, a gente vai te responder. Mas, assim, só que você tem essa liberdade de ter essa informação a qualquer momento.
Ok, obrigado.
Vereadores, o vereador Renato vai usar a palavra, vereador. Vereador Curuzu. Então, passar para o Edmundo e a Adriano fazer as considerações finais. Uma palavra é a do Renato.
Tive primeiro, boa tarde a todos, toda, Adriana, Edmundo. É possível saber quanto que paga de juros em relação a esse montante?
Sim, aí é também...
Também lá, né?
Na amortização da dívida, né, está incluso... não é nesse quadro aqui, não, é num outro que tem aqui, que tem a informação lá na amortização da dívida, né? Então, está amortizando toda essa dívida aqui. Tanto a dívida contratual, que é essa aqui, né, do banco, mais esses outros parcelamentos. Mas, se você quiser saber só do empréstimo, você pode solicitar para a gente, que a gente informa também.
Tá bom. Obrigado, tá? Adriana.
Então, passar para a Adriana e o Edmundo fazer as considerações finais para a gente fechar a prestação de contas.
Só quero agradecer, né, a todos, né, pela disponibilidade de escutar a nossa apresentação da audiência, né? A gente esclareceu a execução orçamentária, né, e a gestão fiscal aí do município nesses dois quadrimestres. Então, eu só tenho mesmo que agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade.
Obrigado, Adriana. Edmundo?
Então, eu também... fazer uso aqui das mesmas palavras da Adriana, né? Deixar agradecer que a gente está à disposição. E só fazer uma observação, a gente vai encaminhar outra apresentação, que lá consta lá maio a setembro e maio a agosto. E é isso. E só, né, tipo assim, já você colocou a questão do que, se é possível saber a informação, da mesma forma, portal da transparência, tribunal, lá no site do tribunal, você consegue ver também o que está sendo pago lá. É bem tranquilo, assim, não é complicado, não.
Gente que agradece, então, agradecer a presença aqui na prestação de conta do primeiro e segundo quadrimestre 2023 da Prefeitura de Ouro Preto, agradecer a Adriana, Valério, Edmundo Salles, agradecer a presença do vereador Renato Zoroastro, vereador Júlio Góes esteve aqui presente, vereador Curuzu, vereador Alex Brito esteve aqui um pouco, saiu, e vereador Luciano. Agradecer o serviço da pessoa, né, da Beth, que faz esse trabalho, né, de fazer o convite, de fazer toda a transição, né, entre prefeitura, câmara. Então, agradecer a servidora Beth e toda a sua equipe aí por esse trabalho. Então, declaro encerrada essa prestação de contas da Prefeitura de Ouro Preto, aqui na Câmara Municipal. Tenha uma boa tarde a todos.